Vamos fazer uma coisa de Tubá primeiro, depois vamos ver, dá para achar alguma coisa. Falamos antes aqui, a Mishnah fala, interessante, esse é um Yom Tov Tubá, né? A Mishnah fala, Lo ayu yamim tovim le Israel kemo Tubá e Yom Kippurim. Interessante a comparação também. Yom Kippurim, todo mundo... Isso é a maior pergunta desse jeito, né? Vocês viram? A maior pergunta... Bishlo ema Yom Kippurim... Onde está a Gemara? Aqui. Fala, Gemara. Bishlo ema Yom Kippurim... Entendemos que é um Yom Tov muito grande. Meshum de Isbeis, Lichau, Mechirav, Chapará. Então é um Yom Tov muito grande. Ou também... Yom Shenitnu bo Luchot Achronot. Era Tu Ba'av, Mai. Tu Ba'av é Yom Tov. O que tem de tão especial em Tu Ba'av? E a Gemara fala vários motivos, tá? Tem vários motivos na Gemara. A Gemara fala que Aruguei e Beitar foram enterrados. A Gemara fala que podiam deixaram casar entre as tribos. Um dos motivos que a Gemara fala assim. Rabba Rav Yosef do Omre Travaio, Yom Shepasku Milichrot Etzim La Marachá. Vocês sabem que tinha Marachá do Mizbeach, tinha, se colocava lá madeira, né, para poder fazer a fogueira. E tinha que, então tinha que juntar madeiras para poder ter bastante madeira no Beit HaMikdash para poder fazer a fogueira. Então os Leviim, eles iam procurar madeira, traziam madeira, cortavam madeira, lenha, né? E traziam para o Beit HaMikdash. Qual que é o dia que eles paravam de cortar madeira? Qual que é o dia? É Tubav. Tubav eles paravam de cortar madeira porque daí a madeira ficava um pouquinho mais...
Úmida,
isso mesmo. Então aí terminavam de juntar a madeira para o Beit HaMikdash. Assim fala Gemara. E aí os Rishonim perguntam: dá para entender que foram enterrados Arugei Beitar? É motivo para Simcha. Outros motivos também. Mas qual que é o motivo para Simcha aqui? Que pararam de. Acabaram de a madeira. E daí? E daí? E daí? Isso é motivo para Simcha? Yamim Tovim? Então, o Rashi aqui em Tanit não fala nada. Mas tem o Rashbam em Baba Batra. Oh, é Baba Batra, estou estudando. Dá uma Gemara Baba Batra aqui. Dá minha Gemara. Minha Gemara está aqui. Tá. Onde que é a Gemara? Quem estudou hoje aqui em Baba Batra? Kuf Hafalef. O Rashi aqui em Tanit não explica qual o motivo de Simcha. Para, acabaram de cortar madeira. E daí é motivo para Simcha? Fala o Rashi. O Rashbam em Baba Batra. O que ele fala? Ele fala o seguinte, Kuf Hafalef Umad Beis, Rashbam fala lá assim, Voto yom shepasku ayus mechim, por quê? Qual o motivo da simcha? Lefi shevoto yom ayu mashlimin mitzvá gdolá kazot. Vocês sabem, quando a pessoa acaba uma mesechet, ela faz um siyum, siyum mesechet, uma simcha. A pessoa acaba uma mitzvá gdolá, ela faz uma simcha. Aqui também acabaram a mitzvá, de cortar madeira para o Beit HaMikdash. Então fazia um Yom Tov disso. É um pouco doha, para vocês saberem, tá? Porque isso não é uma mitzvah, cortar madeira para o Marachá. Isso é um mexer mitzvah, talvez. Não é uma mitzvah. Mitzvah gdolá, para fazer uma festa disso, tem mitzvot maiores do que isso, né? Então, assim fala o Rashbam. Mas o Rabbeinu Gershom, aqui em Baba Batra, ele fala outra coisa. Rabbeinu Gershom, ele fala... יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, ולפי שעה שהיו עסוקים לכרות עצי המערכה, היו מתבטלים בתלמוד תורה. אבל אותו יום פסקו, ועשו יום טוב, שמכאן ואילך היו עוסקים בתורה. אופה, אותו מוטיב. פעלו רבנו גרשום, הפסוס כי קורתה ומדרה, הם הסתודבו תורה. איום קורתה מדרה, איזו כן התפזיר, הם הסתודבו תורה. Então, no dia que acabou de cortar madeira, acabou esse trabalho, agora puderam voltar para o Beit HaMidrash para estudar a Torá. Isso é motivo para Simcha? Isso falou o Rabbeinu Gershom. O que é cachê para esse motivo? Quem pode me falar alguma coisa? Uma cuxá muito forte aqui. É verdade. Verdade. Essa pergunta é uma pergunta boa. Bem assim, na Choral, o Beto está perguntando, mas que antes não ficaram vendo televisão, vendo jogo de futebol antes. Eles foram procurar madeira para Marachá. É uma mitzvah isso também. Falamos antes, Defi Rabbeinu Gershom, uma mitzvah tão grande, Defi Rabbeinu Rashbam. Então qual simcha agora pode estudar a Torá? Então, a resposta para isso deve ser, Beto, que não adianta. Estudar a Torá é uma mitzvah maior, tá certo? Então, é verdade, tem que ser feito todas as mitzvot, tariag mitzvot, mas é uma simchá quando a pessoa pode fazer estudo de Torá, é uma mitzvah maior. Mas é uma observação boa. Mas tem outra pergunta muito forte aqui.
Estou indo no Shabbat. Shabbat eles estavam no Torá, não cortaram lá.
Tudo bem, mas é Shabbat, é, até acabar a saudade de Shabbat, até tudo, não dá para estudar muito tempo.
Quinta Shabbat nem Shabbat dá.
Verdade.
De qualquer maneira, os levimes não, eles não ficaram o dia inteiro estudando Torá, eles trabalhavam também na Beit HaMikdash.
Sim. Tá bom, mas... Verdade. Mas parece que dá para estudar a Torá umas boas horas e para cortar a madeira e trabalhar o estudo, parece. Você está mexendo bem, tá perto, está quente. Tem uma coxinha aqui que o mundo pergunta, pessoal, muito forte. Quem que cortava a madeira? Levim cortava a madeira. Só os Levim. Então, para os Levim, isso é motivo de Simcha mesmo, que agora podem estudar a Torá. Mas qual que é o lashon da Mishnah? Lo ayu yamim tovim le Israel ketubav. Qual que é o motivo? Fala Gmará aqui, porque o Shevet Levi parou de cortar madeira e ele pode estudar a Torá. E eu com o Shevet Levi? Eu não sou Levi, eu sou Israel. Eu continuo trabalhando, continuo estudando Torá, o que eu faço? Sei lá. O Shevet Levi vai poder estudar a Torá. Mas então devia falar a Mishnah, Levi, esse motivo. Lo ayu yamim tovim le Leviim ketubav. Mas não a gente, le Israel.
Fica feliz quando um amigo consegue
usar Torá. Tudo bem, é madargá, bom, é madargá. Mas para falar que por isso, eu me estou vindo ler Israel, acho que Mashiach vai vir. Quando Israel está tão feliz, quando o outro pode estudar Torá, Mashiach vai vir.
Mas eu acho para a boa do Levim, lá no Israel.
Então, olha só, tá perto, olha a resposta para essa pergunta, pessoal, uma resposta, uma shkafá, muito importante para vocês saberem. Qual que é a tsurá de Am Israel, para vocês saberem? Isso é uma coisa que é importante saber para o futuro, para vocês. Qual que é a tsurá? Qual que é a forma de Am Israel? A tsurá de Am Israel é a maioria das pessoas trabalham para Parnassá. Para Parnassá, tem que trabalhar, não tem jeito, tem que viver, pagar o condomínio, pagar o rinur das crianças, tem que... Mas tem que ter um tzibur que estuda a Torá. Um tzibur de Bahurei Shivot, de Avrechim Kolel, de pessoas que estudam o dia inteiro Torá. Toratam Umanutam. Tem que ter. A forma de Am Israel é, sei lá, a porcentagem, se é 80%, aqueles que trabalham e estudam, quem trabalha tem que estudar Torá também, é claro, né? Mas trabalham o dia inteiro, estudam à noite e de manhã. E 20% são aqueles que só estudam Torá. Toratam Umanutam. Essa é a forma de Am Israel. E essa é a forma e tem que ser assim. Se vai faltar, se vai ter um tempo que não vai ter os 20% estudando Torá, o problema não é só deles, desses 20%. O problema é de Am Israel inteiro. Porque a tsurá de Am Israel é que tem 20% que estudam Torá. Quando Shevet Levi estava cortando madeira, os Levim estavam cortando madeira, eu não estava estudando Torá, isso não era bom para Am Israel também, não. Não só para eles que não era bom. Am Israel não está tendo o Shevet Levi estudando Torá. Muitos sim estudavam, mas aqueles Levim não estavam estudando Torá. Quando esses Levim pararam de cortar madeira, voltaram a estudar Torá, lo ayu yamim tovim le Israel que ketubav. Agora negociou a forma, a tsurá de Am Israel. Am Israel é isso. Isso que é o pshat aqui no Rabbeinu Gershom. E isso para vocês saberem é uma coisa de Ashkafá. Vocês daqui 10 anos, vocês vão estar trabalhando, tendo atzlachá nos negócios, milionários, Bezrat Hashem. Aí vai vir um Rosh Kolel para vocês, pedir dinheiro para o Kolel. Pedir dinheiro para o Kolel. Aí vocês vão dar uma, sabe, né? Dar conselhos para outra coisa mais fácil que tem, né? Especialmente quando ele quer dinheiro, né? Então, em vez de dinheiro, você dá um conselho para ele. É muito fácil. Aí vocês vão dar um sermão inteiro para o Rosh Kolel. Que história é essa de Kolel? Tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro, pode estudar à noite, pode estudar de manhã. Eu também estudo. É, como assim? Não produz nada, fica o tempo todo estudando. É, o nosso inteiro. Vocês têm que lembrar que não é assim. Não é assim. Nós temos que ter, mesmo que a gente não é Avrechim Kolel, a gente trabalha o dia inteiro. Mas Am Israel tem que ter esses Avrechim. Tem que ter um miúdo, uma porcentagem de Am Israel Pra gente é importante, mesmo que a gente não trabalha, a gente não estuda o dia inteiro, pra, mas tem que ter, isso é Tzurá de Am Israel. Então vocês não podem falar isso para esse Rosh Kolel, ao contrário, tem que falar para o Rosh Kolel, muito obrigado, porque vocês fazem parte da Tzurá de Am Israel. Eu trabalho e você estuda, o Kolel me estuda, isso que é Tzurá de Am Israel. Por quê? Porque esses Nevi'im que não estavam estudando, e eu com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim a ver. Porque os Nevi'im estudando faz parte da Tzurá de Am Israel. Entenderam? Pashat v'Etchanan. Tanta coisa para falar. O que se fala, Moshe, de Etchanan? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Famosa pergunta, hein? V'Etchanan. Famosa pergunta. Uma das Aseret HaDibrot que tem, todo mundo conhece, é Lo Tachmot. Lo Tachmot. O que é Lo Tachmot? A pessoa, a Torá não deixa a pessoa desejar, né? Tem outra palavra em português, né? Cobiçar, não? Cobiçar. Na Torá está escrito o burro do outro, o cavalo do outro, sei lá, né? Mas hoje em dia eu diria o carro do outro, o apartamento do outro, a esposa do outro. Não pode cobiçar. Não pode cobiçar. Eu não posso cobiçar. O meu amigo tem uma esposa mais bonita. Meu amigo tem um carro mais caro do que o meu carro. Tem um apartamento. Eu não posso cobiçar. Assim fala a Torá. E a grande pergunta é, como que a Torá pode mandar uma coisa dessas? Cobiçar é um sentimento. Não é um ato. Eu entendo que a Torá pode falar, eu não posso roubar. Roubar é um ato. Então eu não posso roubar. Tudo bem? Não posso roubar. Eu não posso, sei lá, todos os surim que tem na Torá de ato. Mas aqui é um sentimento. É no coração, é uma coisa aqui. A Torá fala, eu tô cobiçando. Eu vejo que eu tenho meu Fusca velho lá. E meu amigo tem o carro importado dele de 2016 lá. E eu vejo ele com aquele carrão lá. Me dói, eu tô cobiçando, eu tenho inveja. Ainda não pode. Alguém não pode. Então, eu vou bater em mim. É um sentimento que eu tenho. Como que a Torá pode chegar e mandar uma coisa dessas? Não sinta isso. Como pode fazer? Agora não existe isso.
É uma falta de imuná.
Muito bem. Por que falta de imuná? Por quê?
Porque eles têm que saber que o que você tem é...
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Michael falou muito bem. Então olha só, pessoal.
O Sefer HaKhinuch, ele fala que dá pra se controlar, não é pergunta.
Muito bom.
Não?
Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Moshe. Isso eu ia falar agora, tá bom? O Sefer HaKhinuch traz essa pergunta para vocês saberem. Tem pessoas que já sabem meu shiurim de cor e salteado. Às vezes, quando eu quero lembrar o que eu falei, eu pergunto para essas pessoas. Moshe é um deles, tá bom? Baruch Hashem. Me orgulho muito com ele. Não por causa disso, tá? Me orgulho com ele porque é uma pessoa que estuda muito a Torá. Por isso eu me orgulho com ele. É um bom balabai. Dugma. O Sefer HaKhinuch traz essa pergunta. E o Sefer HaKhinuch, ele fala que quem faz essa pergunta é uma pergunta boba. Assim que ele fala, uma pergunta boba. Porque não é verdade que a pessoa não consegue se controlar. A pessoa tem controle sobre si. Se a pessoa não quer cobiçar, ela consegue não cobiçar. Ela tem, a pergunta é, nem começa, fala o Sefer HaKhinuch. Nem começa. Sim, dá para controlar o sentimento. Se eu sei que a Torá não deixa. E se eu quero, eu consigo. Se eu não estou fazendo, é porque eu não quero. Mas se eu quero mesmo, eu consigo controlar meus sentimentos. Assim fala o Sefer HaKhinuch. Mas é interessante, né? Hidush. Mas como se controla mesmo, pessoal? Então, o Michael falou uma coisa muito certa aqui, que falam isso. Não lembro quem que fala isso. Acho que é a Chloe, mas falam isso. A verdade é que todo mundo tem que acreditar que tudo que ele tem é bom para o crescimento dele, para os nisyonot dele. Hashem dá para cada um o que ele precisa. Então, se eu tenho esse Fusca que eu tenho, é porque para minha vida, Hashem falou que é bom que eu tenha um Fusca. Se eu tenho essa esposa, bom. Tudo que eu tenho é que Hashem dá para a gente. E Hashem sabe que para meu Shleimut, é isso que eu tenho que ter. Se eu chego, eu vou cobiçar a esposa do outro, apartamento do outro, carro do outro, é falta de imuná, como o Michael falou aqui. Você não acredita que Hashem dá para você, é que é bom para você? Você, aquela esposa, aquele apartamento, aquele carro, não é para você. Não é, para o teu Shleimut é o que Hashem deu para você. É isso que é. Então é falta de imuná isso. Então a pessoa que ela tem imuná, ela sabe que tudo que Hashem dá para ela é o bom para ela. É para o Shleimut dela, é bom. Ter uma esposa desse jeito, um apartamento desse jeito. Então ela não vai cobiçar. É uma boa resposta. Tem várias respostas a essa pergunta, tá, pessoal? Tem o Eben Ezra, é o primeiro que faz essa pergunta, é o Rishon já. Tem o Bessalev, várias respostas. Mas tem uma resposta que eu falei aqui na Yeshiva uma vez, que eu acredito muito nela. Acho que é uma resposta muito boa. A Torá não falou que não pode cobiçar. Pode sim cobiçar. Qual foi a pergunta? Como que a Torá pode falar que não pode cobiçar? Pode sim cobiçar. Quem falou que não pode cobiçar? Pode sim. O que a Torá falou? Não pode cobiçar o carro do outro, a esposa do outro e a casa do outro. Mas pode cobiçar outras coisas. Eu cobiço uma pessoa que sabe chás. Não sei se a palavra cobiçar tá, é invejo, né? Não sei. Eu morro de inveja, o cara sabe chás. O cara, uma pessoa que reza muito bem, eu tenho inveja dele. O chato é o seguinte, prestem atenção, um chato muito verdadeiro, tá? Eu acho que o chato dá pra chuta até, talvez. Vocês sabem que tem uma pergunta que fazem também. Por que que não tem na Torá midot? Na Torá, é impressionante mesmo. A Torá tem tariag mitzvot na Torá. E não tem um mitzvah que tem que ter boas midot. Não tem. Não tem na Torá mitzvot que tem que ter midot boas. E a priori, pessoal, midot boas é a base de tudo. A pessoa tem que ter boas midot. É a base de tudo. E a Torá não fala nada disso. Não fala que tem que ter, a Torá fala que não pode roubar, tem que sentar na suká, colocar tefilim, shabat, kasher. E midot. O que é midot? Pessoal, é boa índole. A Torá não fala que tem que ser anav, humilde, tem que ser, não pode ser egoísta, não pode... Tudo, a Torá não fala. Midot não fala, é a coisa mais importante que tem. Essa pergunta perguntou quem? O Reb Chaim Vital, o aluno do Arizal. E o que ele respondeu? Então, uma vez, eu contei aqui na Yeshiva, uma vez, quando eu era um bachur de 18 anos, a idade de vocês, estava em Ponovitch, tinha um Rebbe, um rabino aqui no Rei de Duravilovich, um Hassid. Ele me escreveu uma carta. E ele era um Hassid, uma pessoa especial. Falou assim para mim, que ele ouviu que eu estou em Ponovitch, entre os Litaim, ele me escreve lá, e ele quer saber o que os Litaim respondem para a pergunta do Reb Chaim Vital. Por que não tem na Torá Midot, sobre Midot? Se ele ouviu dizer que em Ponovitch tem um masguiach famoso chamado Reb Chaim Friedlander, que é o Siftei Chaim que tem aqui, se eu posso perguntar para ele essa pergunta? Aí eu fui com a carta para o Reb Chaim Friedlander, ele sentava no Beit HaMidrash mesmo, era o masguiach da Yeshiva. Falei, Rabino, eu ganhei uma carta de um brasileiro, um rabino brasileiro, que ele queria saber o que o senhor responde para essa pergunta. Por que que a Torá não escreveu Midot na Torá? Aí ele falou assim, a resposta é essa, ele falou. Quando você vai para um alfaiate, você fala para ele de costurar um terno. O que que você fala para ele? Você fala para ele, eu quero um terno de 2 ou 3 botões, eu quero um terno... Você fala o jeito que você quer o terno, né? Para ele saber. Mas você não fala para ele, pega a agulha, pega o fio, coloca o fio na agulha e coloca a agulha no tecido. Isso ele sabe. Isso, sem isso é, não é alfaiate. Você só fala o jeito que você quer o terno. Outro exemplo ele deu também. Você vai para um engenheiro construir, fazer uma construção de um prédio. Aí você fala para ele, você quer um prédio de, sei lá, 4 apartamentos, 3 apartamentos por andar, você quer piscina, sei lá. Mas você não fala para ele, olha, faz uma base, como se fala isso? Né? Para construir o prédio tem que ter a fundação. Não fala para o engenheiro, olha, você faz uma fundação para mim. Isso é o engenheiro, é coisa do engenheiro. Claro que tem que fazer uma fundação. Sem fundação não tem prédio, tá certo? A mesma coisa, sem midot não começa nada. Nem começa nada. Então a Torá não tem que... Derech Eretz é midot. Derech Eretz kadma la Torá. Isso é um akdamá para a Torá. Sem midot não começa nada. Então a Torá nem tem que falar sobre midot. É como se ir falar para um engenheiro, olha, faz a fundação também, tá? Para o prédio. Como falar para o alfaiate, olha, coloca a agulha no tecido, fio na agulha. Isso não precisa falar, isso é óbvio. Sem isso nem começa nada. Assim respondeu o Reb Chaim Friedlander para essa pergunta. Mas uma vez eu vi uma outra resposta para essa pergunta. Por que a Torá não falou que tem que ter boas midot? Uma resposta bem polêmica. Você lembra a resposta, Eliezer? Não lembra? Falei quinta noite aqui uma vez, eu falei essa resposta. A resposta é que não tem boas midot e midot ruins. Não existe isso. Todas midot, a pessoa pode usar para bem e pode usar para ruim. Tudo. Não tem boas midot e midot ruins. Não tem. Então, a pessoa preguiçosa, por exemplo, uma midah ruim, tem sempre. Para fazer pecados, é bom ser preguiçoso. Então, pode usar a preguiça para quando ele tem uma etzará de fazer algum pecado, então, usar a preguiça. a negociar a preguiça. É, ser egoísta. É uma midá ruim ser egoísta? Às vezes é bom. Às vezes é bom. Quando ele tem amigos, sei lá, várias vezes na vida é bom ser um pouco egoísta. Bahur, para estudar, para crescer, é bom às vezes ser um pouco egoísta. Então todas as midot que a pessoa tem, dá para usar para bem, dá para mal. Então a Torá não podia chegar e falar, tem que ter midot boas, não pode ter midot ruins. Não tem midot boas e midot ruins, não tem. Todas as midot dá para usar para ruim e para bem. Por isso a Torá não falou isso. Assim que eu ouvi uma vez essa resposta, é polêmica. Dá para falar muito tempo sobre isso, mas acabou o nosso tempo. O que eu quero chegar para vocês? Aqui é a mesma coisa. A Torá não falou que não pode cobiçar. Pode sim cobiçar, é uma midá de cobiçar. Pode sim cobiçar. O que não pode cobiçar? O carro, a esposa e o apartamento. A Torá está falando o seguinte, olha, saiba o que é importante na vida. Saiba o que é importante na vida. Importante na vida não é o apartamento, não é a esposa, não é o carro. Importante, tem outras coisas importantes, valores importantes na vida. Então qual foi a nossa pergunta, pessoal? Como que a Torá pode falar que não pode cobiçar se é uma coisa do sentimento da pessoa? A Torá não falou que não pode cobiçar, pode sim cobiçar, mas direciona essa midá que você tem de cobiçar, direciona isso para coisas importantes na vida. Então você está invejando uma pessoa que estuda bem, que cresceu no estudo, que reza bem, isso sim. Não cobiça as coisas que não têm valor na vida, que não é importante na vida, isso não cobiça. Então Meira não tem pergunta, não falou que não pode cobiçar, nós cobiçamos. Tenta colocar na tua cabeça o que é importante na vida. Isso dá, a pessoa consegue. E aí você vai cobiçar outra coisa. Então essa é a moral da história, tá bom, pessoal? A gente tem que tentar cobiçar as coisas que é importante mesmo. Eu quero estudar a Torá mais, crescer mais em Torá. Isso são coisas que, para a vida. Agora, apartamento, se é 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, se é carro 2016, importado, nacional, coisas bobas. Isso não é coisas importantes. Então, isso a pessoa consegue. Ela consegue direcionar essa midá de cobiçar para coisas importantes na vida.
Se for a Hinoch, escreveu isso, né?
É, talvez. É verdade. Shabbat shalom.